de janeiro, aqui na capital, Washington, D.C. Donald Trump vai cumprir um segundo mandato naquele que analistas consideram ser um contexto diferente do primeiro. Trump concorreu sempre sob o lema América Primeiro e no seu primeiro mandato não visitou qualquer país africano. Perante novas circunstâncias, o que se pode esperar da administração Trump nos próximos 4 anos nas suas relações com o continente africano? Começa assim o África Agora. Muito boa tarde, bem-vindo ao África Agora da Voz da América, comigo Mayra de La Salete e com realização de Omar e Caseco. Transmitimos a partir de Washington, D.C., neste 17 de janeiro de 2025. Falamos sobre o futuro das relações África-Estados Unidos. Trazemos opiniões de Osvaldo Mboco, Egna Sidumo e, em direto, temos o professor Calton Cadeado, a partir de Maputo, em Moçambique. Em entrevista gravada, o analista político Osvaldo Mboco, em Angola, diz que o segundo mandato de Donald Trump acontece num contexto diferente e que, embora o presidente Trump não demonstre a mesma euforia em relação à África como os presidentes Biden e Obama, os Estados Unidos mantêm todo o interesse em defender a sua posição no continente africano face à presença e influência da China.
Saudações para quem nos acompanha esta hora. Eu estou a defender que o contexto e as circunstâncias que o presidente Donald Trump regressa ao poder são completamente diferentes relativamente quando ele deixou o poder. Hoje há uma competição geopolítica crescente entre as grandes potências e é notável que a África tem estado no epicentro desta competição entre as grandes potências. Há uma crescente influência, quer da China, quer da Rússia, em África, e os americanos entendem que, dentro da estratégia americana, é fundamental contrabalançar aquilo que tem sido a influência desses dois grandes estados a nível do continente africano. Eu penso que o presidente Trump poderá não ter o mesmo envolvimento, a mesma euforia e o mesmo interesse com que o presidente Obama e o presidente Joe Biden tiveram para o continente africano, mas ainda assim penso que não vai descontinuar uma série de questões a nível do continente africano, porque a América precisa dos mineiros que vêm de África para continuar com a atividade industrial sobre vários setores, principalmente aqueles setores que usam coltan, por exemplo, que usam também cobalto, será crucial para os Estados Unidos da América. E conjugado a isto, temos também a perspectiva do corredor do Lobito, que é extremamente importante dentro dessa nova equação a nível do continente africano. Historicamente, as relações dos Estados Unidos com o continente africano foram nos seguintes setores: o setor do comércio, o setor da segurança, o setor da ajuda humanitária. Pode existir, ao meu entender, aqui alguns ajustes pontuais do ponto de vista orçamental daquilo que é o do programa de emergência do presidente dos Estados Unidos da América para o alívio da SIDA em África. Penso que o presidente Donald Trump vai renovar a lei de crescimento e oportunidade para a África, que é o AGOA, porque o AGOA é extremamente importante não simplesmente para os africanos, mas também para os americanos. Então penso que a relação pode conhecer uma certa aproximação, se for do interesse da visão da política externa americana gizada pelo presidente Donald Trump, atendendo aqui as mudanças que vão decorrendo no cenário internacional. E caso não, penso eu que não vão ser uma relação sofrida, mas poderão ser poderá ser uma relação com uma certa distância do ponto de vista de aproximação e de contactos diplomáticos, mas que os contactos comerciais e de segurança serão áreas a serem exploradas e de continuidade.
Professor Calton Cadeado, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Professor, como olha para o posicionamento dos Estados Unidos em relação à África?
Muito obrigado pelo convite, por me terem neste programa, que é excelente e bem acompanhado aqui em Moçambique. Em relação ao posicionamento da África na política externa americana, claramente se nota que não está no topo das prioridades, está muito longe de ser um continente que vai às prioridades da América, quanto mais não seja com o presidente Donald Trump. Continuará a estar distante, como esteve durante muito tempo.
Professora Carlton Cadeado, nós vamos agora a uma outra opinião igualmente importante nestas relações diplomáticas e comerciais entre os Estados Unidos e os países africanos. A especialista em relações internacionais, Egna Sidumo, destaca os programas de saúde financiados pelos Estados Unidos em África e como poderão ser afetados pela nova administração. Vamos ouvir.
Não estou à espera que os Estados Unidos façam uma grande ruptura nas relações tradicionais que têm com a África. Obviamente que Donald Trump tem opções políticas e até internas que podem de alguma forma afetar alguns programas de desenvolvimento, mas muito, muito pouco, especialmente acho que tem a ver com a questão do aborto, que há vários programas que em África são suportados, de saúde pública, que são suportados pelos fundos do governo americano, e que com esta questão do aborto, estas questões podem eventualmente perder alguma relevância, como aconteceu no primeiro mandato. Os Estados Unidos são o principal financiador, não é, dos programas de saúde, incluindo saúde sexual reprodutiva. Provavelmente haja aqui algumas mudanças, caso Trump queira continuar com esta programação, mas não vejo assim grandes desenvolvimentos. Há algumas coisas que eu não sei se vale a pena nós analisarmos, pelo menos agora. Eventualmente devíamos esperar a tomada de posse para ver como é que o Trump oficialmente trata as questões, porque desde que ele ganhou as eleições, obviamente que são um indicativo de como ele está a pensar, ou eventualmente também podem ter sido declarações para medir ou pulsar a comunidade internacional.
Muito obrigada, Egna Sidumo. Ela falou connosco durante esta semana sobre este tema. Vamos agora a outro tema que encerrou 2024 e colocou Angola em destaque na proximidade aos Estados Unidos. Para o analista político Oswaldo Mboko, apesar dos receios que possam existir sobre uma desaceleração no projeto do Corredor do Lobito, a importância geopolítica para os americanos relativamente à transportação de minérios contribuirá para que tal desaceleração não aconteça.
Este receio do novo geopolítico angolano dominou. Temos que ser honestos na abordagem. Eu penso que Angola deve ter também uma certa cautela relativamente a isto, um certo receio, uma certa cautela. Apesar que eu penso que, num momento como este, e pelos avanços que já se conhece a nível do corredor do Lobito, a importância geopolítica e geoestratégica para os americanos e para o Ocidente relativamente à transportação de mineiros, penso que a administração Trump vai continuar. Porque o presidente Trump é um businessman, entende negócio e percebe que o corredor do Lobito é um grande negócio. E por outra, se os americanos saírem do corredor do Lobito, não podemos nos esquecer que é também o quem venceu o concurso público é um consórcio europeu, onde de facto existe dinheiro americano, e aqui também faz parte das infraestruturas globais do G7. E penso que se ainda que os americanos se retirarem, poderá os países do G7 ser os Estados Unidos, olhando para a importância estratégica, dar continuidade. Aquilo sim levaria a uma certa lentidão do ponto de vista de materialização daquilo que se perspectiva. Hoje, o corredor do Lobito, ele, para além de ter esse interesse estratégico para os europeus, para os americanos, não é simplesmente para transportar os mineiros, mas é também para contrabalançar os interesses chineses a nível do continente africano, daquilo que seria a questão da rota da seda e as várias conexões
que os chineses pretendiam e pretendem ter no continente africano. Os americanos perceberam isso. E é domínio público que, se o presidente Trump querer retardar ao máximo também aquilo que são as pretensões chinesas a nível global e a nível do continente africano, precisa ser sombra de dúvida do corredor do Libido.
Professora Calzone Cadeado, há pouco o professor começou por dizer que a África não está claramente no topo das prioridades dos Estados Unidos. Há, no entanto, esta questão foi o burburinho do final de ano de 2024, que foi o investimento no corredor do Lobito. Na sua opinião, o que é que poderá acontecer?
Eu, se me permite, quero primeiro pagar o valor simbólico político desta aproximação que o presidente Biden fez com o corredor de Lobito. Para o ponto de vista geopolítico, isto sinaliza uma certa perda de influência da China e da Rússia em Angola. Podíamos arriscar em dizer assim que a Rússia perdeu Angola, por exemplo, pelo passado histórico que nós conhecemos das relações entre Angola e a Rússia. Este é um valor simbólico, mas ainda está muito longe para nós concluirmos que, de facto, definitivamente, a Rússia perdeu Angola. Só que se pode ver agora é uma vantagem geopolítica e um desejo da América de afirmar uma certa posição em África. Mas entre esse desejo e a concretização desse desejo, há uma distância muito longa, sobretudo porque os interesses econômicos americanos em África estão de longe, bem distantes do que se verifica na Europa. Hoje vemos, por exemplo, o interesse grande do Sr. Donald Trump, presidente eleito, em fazer aproximação e negócio com a Groenlândia, que é um dos exemplos claros que mostram onde está a prioridade do Sr. Donald Trump. Mas do ponto de vista geopolítico e geoestratégico, também a prioridade continuará a ser a Europa e o Médio Oriente, incluindo também a China, o Mar do Sul da China, desde 2008, quando o Sr. Barack Obama virou para aquelas bandas. Então, do ponto de vista de futuro, Donald Trump terá a necessidade de continuar este projeto. Mas só terá a necessidade de continuar este projeto se for economicamente, e aí concordo com a opinião do meu irmão amigo angolano, de painel, não é? Por causa da veia comercial e de negócios que Donald Trump sempre colocou à frente na sua presidência, de modo a fazer a América primeiro, America great again. Então, há um sinal otimista que ele pode continuar, mas esse sinal otimista tem que ser visto com muitas reservas, porque a prioridade não é a África, não é Angola, não é Moçambique, não é outros cantos. E a prova disso, só para terminar, vamos ao passado do que o Trump fez, não é? Nos discursos que o John Bolton disse claramente, quando ainda era uma figura influente na política americana, sobretudo com Donald Trump, que era o interesse de segurança e negócio em África. Mas mesmo mostrando isso, Donald Trump não fez nenhuma visita à África. Cimeiras África-América, que nós sabemos que é uma das coisas que Biden e Obama tentaram fazer, o Trump não fez. E se calhar não estou à espera, com o pessimismo que eu estou a olhar aqui, não estou à espera que isso vá acontecer nos próximos dias com a presidência de Donald Trump. Ainda assim, reservo um espaço de surpresa, mas o pessimismo fala mais alto.
Muito bem, professor Calton de Cadeado, perspectivas muito interessantes. Nós estamos a falar do futuro das relações Estados Unidos da América-África com a nova administração Trump. Professor Calton de Cadeado, nós voltaremos a ser depois de um muito, muito breve intervalo. Este é o África Agora, desta sexta-feira, dia 17 de janeiro. Estamos a falar com o professor Calton Cadeado sobre o futuro das relações Estados Unidos-África. Professor, que desafios podem os Estados Unidos encontrar no relacionamento com a África no contexto atual?
O primeiro grande desafio é o pessimismo, o que a África leva em relação ao senhor presidente eleito neste momento, Donald Trump. A África desconfia da América, não é? Por causa da pujança política e económica que a América sempre carrega consigo, não é? É só ver a desconfiança que a África leva para o Ocidente no global, mas sobretudo para a América. E essa desconfiança há de ser sempre acrescida quando temos uma figura como o senhor Donald Trump.
Muito, professor, tanto os nossos entrevistados com quem falamos durante a semana, o analista político Osvaldo Mboko e Egna Sidhoum, especialista em relações internacionais, referiram os BRICS, a relação de afastamento entre da África do Sul, que era um parceiro-chave dos Estados Unidos e que se está a aproximar mais aos BRICS. Nós vamos ouvir estas análises que eles nos deram.
A África do Sul tem estado a se aproximar muito mais para os BRICS, muito mais para o Sul global, e que sabemos nós que os BRICS não interessam aos americanos. Os americanos têm uma outra visão do mundo e que esta outra visão do mundo é diferente da visão que os BRICS têm. E penso eu que o contexto e as circunstâncias globais vai fazer com que os americanos, para além dos aliados ou dos parceiros tradicionais, identifiquem, para além da Angola, outros atores. E é provável que nesse novo contexto, nessa nova conjuntura, se redefina a posição dos Estados Unidos, da política externa americana, a nível do Egito, que é uma presença muito grande do ponto de vista de apoio militar e orçamental, e também se une para a Nigéria e Uganda, que são atores importantes nesta equação, bem como também a República Democrática do Congo.
Eu acho que a guerra entre os Estados Unidos, os BRICS, entre os Estados Unidos, a NATO, entre os Estados Unidos, a China, são várias frentes que não me parecem ser possíveis de lidar ao mesmo tempo. Eu não vejo os Estados Unidos a conseguirem lidar com todas essas frentes de guerra, com os BRICS por um lado. Temos um movimento por parte dos BRICS, até inclusive para substituir a moeda norte-americana nas suas transações económicas. Temos, inclusive, a questão não apenas, depois em relação à Europa, não é apenas em relação à NATO, é também em relação à própria União Europeia, é também em relação até a países como a Dinamarca, que muitas vezes nunca estiveram envolvidos em grandes conflitos com os Estados Unidos, inclusive têm entre os dois países um acordo militar, que agora parece ser um problema com a questão da Groenlândia. Então, eu penso que as palavras que o Donald Trump foi proferindo nestes últimos meses valem o que valem, são importantes, mas foram sinalizações. Eu não estou a ver os Estados Unidos a sobreviver ou pelo menos a cumprir o seu manifesto eleitoral, que é se preocupar com as questões internas americanas, que é esse fazer a América grande de novo, lidando com todas estas questões globais ao mesmo tempo, com todas essas lutas, com os principais grupos internacionais, ainda sem mencionarmos, obviamente, o principal conflito que nós temos agora, que é no Médio Oriente, apesar de termos tido esta pequena trégua que nós tivemos, é uma trégua, é um cessar-fogo muito frágil, que vai precisar de muito mais atenção para que ele possa evoluir para algo mais sustentável nos próximos tempos.
Portanto, Osvaldo Mboko diz que é preciso ter atenção à África do Sul. Egna Sidhoum defende que Donald Trump tem o prato cheio de desafios dentro e fora de casa. Professor Carlton Cadeado, que posição devem os Estados Unidos tomar para manter outros players africanos do seu lado?
Primeiro é assumir uma posição que nem é ideia minha, só é de muitos autores que estudam política internacional, que a América não deve fazer uso da força neste momento para poder se afirmar como líder do mundo. Mas que deve se afirmar como líder do mundo, deve se afirmar, e é esse o posicionamento da América. Ela é que se assume como a potência que está na vanguarda da defesa desta ordem mundial e dos valores que guiam esta ordem mundial. Estou a falar de valores da democracia liberal e do capitalismo, não é? Então, a América tem que fazer isso. Mas para fazer isso no mundo e em África, ela não pode, não deve usar da força. Muito menos da agressão verbal, como fez o senhor Donald Trump, porque ele já leva desvantagem à África pelo fato de a África ver a América sempre com desconfiança. Eu estou a falar isso que é um sentimento generalizado, um sentimento global. Então, quanto mais restringir o discurso de uma potência hegemónica que quer se impor em África e tornar a África um parceiro, isso pode ajudar a aproximar a América à África. Porque, digamos, a bem da verdade, a América tem um interesse em estar bem com a África. Se não for ao nível das relações diplomáticas, económicas, pelo menos, tem que ser uma coisa que ajude a América a ser bem vista em África. Por que eu estou a insistir muito neste ponto? É que de um tempo para cá se percebe que há um anti-americanismo no mundo. E esse anti-americanismo no mundo não é bom para a América poder continuar a liderar este mundo global, capitalista e de democracia liberal, se não for bem aceito. Isso só abre espaço para aquilo que a América não quer, para que os contendores diretos, a Rússia e a China, ganhem mais espaço no mundo, sobretudo em África. Se não for em África diretamente, qualquer anti-americanismo que se solidificar em qualquer outra parte do mundo vai dar mais espaço aos seus maiores competidores, a China e a Rússia. Mas há um aspecto fundamental aqui que eu gostaria de acrescentar. É que, apesar de haver estes problemas, assim, a África Sul está do lado dos BRICS. O Egito está do lado dos americanos, apesar de sinalizar também para os BRICS. A Angola está do lado da América hoje, apesar de não ignorar também a Rússia. O que significa dizer que a América tem que conviver com estes parceiros que acreditam na importância de diversificar as suas parcerias e não confiar apenas cegamente numa única parceria como aconteceu no passado. Estamos a lembrar que Moçambique, por exemplo, tinha muitas parcerias, mas a sua grande e principal parceria era a União Soviética, não é? A República Democrática do Congo, na altura Zaire, tinha as suas grandes parcerias pelo mundo, mas a sua parceria forte era a América e o Ocidente. Hoje, qualquer país africano já percebeu que não deve confiar num único parceiro e é preciso diversificar essas parcerias, sempre na defesa do seu interesse nacional. Em Moçambique, por exemplo, nós temos uma grande relação histórica com a Rússia, mas a América também tem presença aqui. A EGNA mencionou as parcerias na área da saúde, mas podemos mencionar, por exemplo, agora as parcerias na área de exploração dos hidrocarbonetos, o gás na bacia do Rovuma, a presença forte de interesses americanos, por exemplo, na área de conservação, os grandes parques que nós temos aqui em Moçambique têm a presença disso. Isto leva a um outro ponto que é de desafio do senhor Donald Trump, conviver com esta realidade e, acima de tudo, conviver com a realidade de que o Joe Biden, antes de sair, fez movimentos fortes para que a América se aproxime à África e não vai o Donald Trump ser visto, se bem que ele às vezes não se importa com isso, não vai ele ser visto como o grande vilão da história que não continua isso, sobretudo na grande mensagem que é o Conselho de Segurança das Nações Unidas, o apoio forte que Joe Biden deu para que a África tenha mais lugares lá.
Exato, professor. E nós temos estado sempre a falar o que é que os Estados Unidos têm que fazer para manterem os parceiros africanos. E é muito interessante aqui o que falou sobre a hegemonia. De facto, a hegemonia já não é o que era, não é? Não há um só líder, uma só potência. E o que é que os países africanos devem fazer para manter essas relações que foram criadas ao longo destes últimos anos e... naturalmente, colocarem-se em posição de serem essenciais também, não só na parte da exploração dos recursos no seu território, mas também como é que podem ganhar sendo proativos no sentido de um sentido mais abrangente que não se limite aos recursos naturais.
Infelizmente, a África está muito refém e presa dos seus recursos naturais. Esta é a grande força negocial e a grande força que confere importância geopolítica e geoestratégica para a África. Isso significa dizer que, em primeiro lugar, cada país em si, em África, deve ser um ator extremamente focado na defesa dos seus interesses nacionais. Isto é importante porque a América pensa a longo prazo na defesa dos seus interesses nacionais. E a África muitas vezes vai a reboque de interesses circunstanciais, ocasionais, e perde-se nos seus interesses nacionais. Dois, é preciso que haja um pouco mais de unidade em África para que se possa fazer uma frente negocial forte, tal como faz, por exemplo, a União Europeia. A União Europeia consegue ser uma força forte, desculpa a repetição, para poder se fazer valer no mundo, porque conseguem se unir. Mesmo na divergência de interesses, mas eles conseguem se unir quando a Europa está em causa. O que nós não vemos muito em África. Conseguimos fazer no discurso, na retórica, mas depois não somos unidos. Terceiro e último, eu acho que é preciso investir muito em África na componente da educação, não é? Das nossas lideranças, para fazer planos e defesa desses planos de longo prazo. Nós muitas vezes olhamos como exemplo os nossos recursos naturais. Os outros países do mundo que lidam com os recursos naturais usam os recursos naturais, mas nunca se esquecem de fazer as suas reservas estratégicas. E nós aqui em África quase que não pensamos nisso, e quando lidamos com os nossos parceiros perdemos essa vantagem negocial, e daqui a uns 10, 15, 20 anos nós já não temos nada e estamos a perder para os outros. Então, é uma questão de abordagem estratégica mesmo de África, e essa abordagem estratégica é urgente. É urgente na defesa dos interesses nacionais, e interesses nacionais que não negligenciem a componente económica e a componente de segurança.
Muito bem, professor Causa. Nós não temos muito mais tempo, mas num minuto, mais ou menos, se o professor pudesse mandar uma mensagem à administração Trump no sentido deste fortalecimento ou da manutenção das relações com os países africanos, o que seria a sua prioridade nessa mensagem?
Primeiro, para que a administração de Trump perceba que a África é um continente que não pode ser ignorado, não é? E a África tem uma relevância geopolítica e geoestratégica que muitas vezes não é bem percebida, não é bem aprofundada na política externa americana e cria uma certa distância em relação à África. Eu diria também que é preciso que a administração de Trump sinta os ventos de mudança, porque a África está a ganhar outros tipos de ações que podem fazer com que a América fique mais distante da África, o que se calhar não é o ideal neste mundo que está a evoluir.
Professor Calton Cadeado, muito obrigada pela sua participação. Foi uma conversa fantástica que soube a pouco, porque já estamos no final da conversa. Foi o professor Calton Cadeado aqui no África Agora. Eu devo lembrar que na segunda-feira a Voz da América tem programação especial de cobertura do evento de tomada de posse do presidente Donald Trump. Continue connosco em voaportugues.com. No Facebook, Instagram, X e YouTube estamos em Voa Português. No WhatsApp siga o nosso canal de notícias, pesquise também por Voa Português. O programa foi produzido por Omar Caseco. Eu sou a Mayra de La Salete, a equipa do África Agora despede-se. Até para a semana.
A partir de Washington, D.C., esta é a Voz da América na sua emissão em português, hoje.